E agora vamos conversar com o novo presidente da Viapar, Camilo Carvalho. A Viapar trocou a presidência, a administração, mas a empresa tem aí uma tradicional relação com a administração das rodovias da região. E tem um impacto econômico, um impacto social e também cultural significativo. E vamos agora conhecer um pouco o novo presidente, falar um pouquinho sobre o futuro das concessionárias e das concessionárias que administram rodovias no país, no estado e na nossa região. Senhor Camilo Carvalho, boa tarde, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Ô Gilson, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em Maringá, novamente, né? É uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Eu sou de Niterói, mas a minha segunda cidade é Maringá. Eu morei em Maringá entre 98 e 2007. A família, eu conheci minha esposa aqui, constituí família e fiz grandes amigos. Então, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês da CBN, que é um veículo de comunicação muito importante, muito conceituado em todo o meio.
Então, maringaense, de certa forma...
Né? Exatamente.
Agora, a administração da empresa com a Viapar, existe aí uma... Primeiro, a administração de um capital significativo, né, que envolve também um papel vital na economia da região. Isso implica também no profissional que tenha habilidade para lidar com essa empreita, vamos dizer assim. Camilo Carvalho, como é que a empresa, como é que o Camilo Carvalho, como executivo, enxerga esse desafio da administração da Viapar? E como é que ele se posiciona em relação a isso?
É um desafio enorme, né, porque é uma empresa que tem uma... Ela atende 26 municípios em toda a região, né? Desde Maringá, Cascavel, Maringá, a próxima Londrina, Maringá, Paranavaí, Nova Londrina. São 26 municípios, né? Nós contribuímos com impostos, com empregos. Hoje nós temos cerca de 600 colaboradores diretos na empresa e mais 600 indiretos, quer dizer, a gente roda em torno de 1.200 empregos indiretos e diretos. É uma responsabilidade social e econômica muito grande, né? E para isso, eu conto com a colaboração de todos aqui, a sociedade e com as pessoas que estão que vestem a camisa para esse novo desafio, né?
Você tem uma experiência com a administração de rodovias, que não se resume só nesse período que você teve em Maringá. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Como é que você primeiro analisa, né, essas concessionárias que estão crescendo no país e a tua experiência em relação a esse trabalho?
Eu vou falar um pouquinho, Gilson, do histórico de concessões no país, né? Como é que surgiu a concessão, né, de rodovias, né? A gente faz uma confusão entre privatização e concessão. A concessão ela surgiu na época do Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, com os lotes, a primeira grande etapa de lotes federais, e aí a gente pode dar como exemplo a Ponte Niterói, a Nova Dutra, né? E depois surgiram outras concessões. Hoje o Ministério do Transporte, junto com a NTT, ela tem sob domínio dela 21 concessionárias, né? E dentro desse contexto surgiu o anel de integração no Paraná na década de 90, né? O anel de integração ele foi lançado em 1996, na época do governo Lerner, e o nosso contrato foi assinado em 14 de novembro de 97, né? E desde então, o que é o anel de integração? O anel de integração é um polígono ligando 6 concessionárias ao redor do estado do Paraná, e como Curitiba como ponto de um link de saída, né? E no totalizando 2.000, em termos de 2.500 quilômetros de rodovias, né? E desses 18 anos de concessão no Paraná, muita coisa mudou, muitas obras foram feitas, muitos investimentos, e eu tenho certeza que a gente vai continuar mudando esse cenário para melhor.
O olhar da administração pública, da própria sociedade, em relação à administração dessas rodovias, melhorou também? Ou seja, o ambiente político, social e econômico hoje é muito favorável para a concessão de rodovias?
Hoje isso melhorou porque, vamos lá, no Paraná nunca houve pedágio, né, antes de 97. Então, no momento que você implanta um novo sistema, até a população vê o seu benefício, ela acha que, não, eu estou tendo um custo, mas não estou tendo um benefício, né? Depois desses anos todos de concessão, e dos investimentos que as concessionárias fizeram e dos serviços prestados na rodovia, como atendimento pré-hospitalar, como guincho, reboque, etc., a população começou a perceber que, não, eu estou tendo um benefício, não estou tendo um custo, né? Então, à medida que isso vai se passando, isso eu vi muito claro, foi muito claro para mim quando eu saí daqui de Maringá em 2007, o ambiente era um, e quando eu voltei agora em 2014, final de 2014, 2015, o ambiente é completamente diferente, é um ambiente melhor, né? O usuário e a sociedade, ela interpreta esse investimento num olhar muito melhor do que olhava há alguns anos atrás.
Nessa relação, o que melhorou? O senhor já apontou que a própria sociedade hoje enxerga os benefícios da administração de uma concessionária. O poder público também melhorou? Quer dizer, a relação deixou de ser menos política, passou a ser mais técnica, ela passou a ser mais por responder problemas do que para agradar especificamente o eleitorado?
Ah, com certeza, Gilson. Com certeza, porque o último exemplo nosso aqui foi o contorno de Mandaguari, uma obra de 10 quilômetros, cerca de 100 milhões de investimentos que nós fizemos nos últimos dois anos. É um investimento, eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu passava dentro de Mandaguari, aquilo era, do município era um caos, né? Passava caminhão, passava tremião, etc. E hoje você tem uma obra que há anos a sociedade luta e é um benefício para todos, né? Isso é um exemplo só entre outros, né? Então, isso muda a relação com o poder concedente e a própria sociedade, a gente vai amadurecendo no processo. É claro que o processo precisa melhorar, precisa de ter, como todo qualquer outro processo, e isso ocorreram outras melhorias com outras concessionárias no resto do país.
A opinião do senhor é isso que abriu espaço para o aumento das concessões, inclusive no próprio governo do Estado e no governo federal. Veja, o governo do Estado que tem aí um posicionamento político, vamos dizer assim, de oposição ao governo federal. Mas parece que os dois têm uma certa sintonia quando toca no assunto da importância de parceria público-privada com rodovias. Esse ambiente favorável que se desdobra daqui para frente?
Ô Gilson, a gente olha a participação da iniciativa privada como fundamental para o crescimento do país, né? O país, não é novidade, né? Os estados, os municípios, o governo federal estão fazendo um arrocho, né? Porque a questão do custeio, a questão do endividamento, a falta de capacidade de investimento, e para isso a iniciativa privada está apostos para contribuir para o desenvolvimento, né? Aí você tem que ter um ambiente de mercado, um ambiente político, institucional, para isso que ocorra, né? Então, com certeza, é um caminho de o Estado deixar de investir onde ele não é foco e deixar o privado, que tem capital, vontade, capacidade física, operacional, de fazê-lo, né?
2015, está começando, e o senhor assume agora esse novo desafio da Via Par na região. As expectativas daqui para frente, porque tem uma série de questões que devem surgir agora, como questões importantes. O governo, por exemplo, do Estado está reeleito, o governo federal também. Qual é a pauta do ano?
A gente tem um ótimo relacionamento com o governo estadual, ele é um governo que sempre defendeu a concessão, né? Ele sempre teve, sempre tentou criar condições para desenvolvimento do nosso negócio, e a gente acredita que juntos nós conseguiremos encontrar um melhor caminho, né? A questão dos contratos estão sendo discutidas e a gente não tem ainda detalhes, mas a gente pode afirmar que o barco está sendo remado para a mesma direção.
No país todo, que aconteceu no Pará, que fez um histórico, né, da década de 90 para cá, é um histórico nacional? A gente ainda tem algumas regiões no Brasil em que há um entrave nessa discussão sobre as concessões das rodovias?
Existe, sim. Existe. Há pouco tempo ocorreu no Rio Grande do Sul. Tá? No Rio Grande do Sul, alguns contratos eles acabaram e o governo estadual, era um direito dele, né? Resolveu
retomar
e voltar a operar. Na minha opinião, eu acho isso andar para trás, né? Uhum. A gente tem que olhar para frente, né? Como é feito lá fora, como é feito. É chamar a iniciativa privada para onde ela é mais eficiente, ela poder atuar e deixar o Estado para olhar lá educação, segurança e outras áreas, né?
Quando se fala de tempo de construção de uma obra e custo de uma obra, é isso que o senhor fala de retrocesso, o perigo do retrocesso? Quando a gente fala, por exemplo, das licitações para execução de uma obra, quando se fala de poder público, que é a diferença disso quando é iniciativa privada?
Eu vou um pouquinho mais além, Gilson. É a questão também da operação, né, da rodovia, né? A gente olha, quando a gente fala muito em concessão, a gente fala em investimento, mas o nosso cliente principal lá é o usuário, e o usuário ele percebe, é um serviço, né? A obra, o investimento é uma consequência do nosso negócio, né? Então a gente nunca pode perder o foco, que é o nosso usuário na ponta lá. Ele está andando, tem que estar andando numa rodovia bem sinalizada, bem pavimentada, com as placas de sinalização legíveis. Aí sim ele percebe um benefício, né?
Senhor Camilo Carvalho, muito obrigado por essa conversa e bem-vindo novamente a Maringá e espero que você tenha sucesso na sua nova empresa.
Isso, muito obrigado e um grande abraço e obrigado novamente por estar aqui com vocês.
Conversei com o Camilo Carvalho, novo presidente da ViaPar. Falamos um pouco sobre o histórico das concessões no estado do Paraná também, a importância que essas concessões têm para o desenvolvimento da região e a expectativa deste ano, né, das negociações com o governo do estado e a continuidade das obras da concessionária ViaPar.